100.7.
Mix.
Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias.
Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia. Agora 7:02. Hoje é quarta-feira, 8 de abril de 2020. Confira agora algumas das principais manchetes de hoje. Pagamento provoca filas em casas lotéricas e bancos do centro. Tecnologia desenvolvida em Campos vai filtrar o ar de hospitais de campanha e UTIs. Brasil tem 667 mortes e 13.717 casos confirmados de coronavírus, diz Ministério. Ainda, juiz federal bloqueia fundo partidário e autoriza uso no combate ao coronavírus. Saiba como pedir o auxílio de R$600. Golpe do auxílio emergencial faz vítimas em todo o Brasil. Saiba como identificar a fraude. Dólar comercial cai menos 1,3%, sendo vendido ontem a R$ 5,22. O açúcar cristal, saca de 50 quilos, com queda de menos 1,18% ao dia, cotada a R$ 77,87. E a arroba do boi gordo, com ligeira alta, negociada em média a R$ 189,50 à vista.
Mix Notícias.
No ar, de agora até às 10 da manhã, aqui na 100.7.
Você está na Mix, o melhor mix do Brasil.
A previsão do tempo para hoje será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Temperatura no momento em 22 graus, com máxima podendo chegar a 26.
Mix Notícias.
Apesar das recomendações de distanciamento social feitas pelo Ministério da Saúde, reforçadas pela Prefeitura de Campos, que emitiu decreto de emergência em saúde diante da pandemia de coronavírus, as filas para atendimento em casas lotéricas e bancos de Campos estão cada vez maiores neste início de mês, quando acontecem pagamentos de salários e aposentadorias. Na manhã de ontem, terça-feira, a fila para o atendimento em uma lotérica localizada na Avenida Rui Barbosa, no centro, se estendia pela Rua Governador Teotônio Ferreira de Araújo e chegava até a Rua 21 de abril. A situação se repete nas agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Itaú, na região central. É necessária fiscalização e organização dessas filas pelo poder público, orientando a população e com a cobrança aos bancos para tomarem medidas de higienização ao entrar tanto nos caixas eletrônicos como no interior dos bancos. Com o aumento da demanda em unidades de saúde devido à pandemia de coronavírus, diversos hospitais de campanha estão sendo montados para ajudar no atendimento. Porém, a aglomeração de pessoas nesses ambientes pode também oferecer riscos de contaminação. Pensando em buscar novas tecnologias que solucionem este problema, a Embrap e a empresa Biotecan estão desenvolvendo um filtro aerador para transformar o ar infectado com vírus e bactérias em ar puro. Pesquisadores da unidade Embrap do Polo de Inovação do IFE, em Campos, estão trabalhando nesta inovação que deve ficar pronta em maio. Na prática, o sistema absorve o ar circulante em hospitais de campanha, UTIs e outras unidades de saúde até um reservatório por onde passa por uma solução desinfectante. Após este processo de limpeza, o ar é oxigenado e devolvido ao ambiente. O equipamento é móvel e de baixo consumo energético, podendo se adequar e atender a demanda em diferentes espaços. O balanço dos casos de Covid-19 divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde de ontem, terça-feira, dia 7, aponta 667 mortes, 13.717 casos confirmados e 4,9% é a taxa de letalidade, que está acima da média mundial. Na segunda, dia 6, havia 553 mortes e 12.056 casos confirmados. Em relação ao balanço anterior, foram acrescentadas 114 mortes e 1.661 casos confirmados. O juiz federal Itagiba Cata Preta Neto, da 4ª Vara Federal Civil de Brasília, determinou ontem o bloqueio dos fundos eleitoral e partidário, cujos valores não poderão ser depositados pelo Tesouro Nacional à disposição do TSE. Na mesma decisão, afirmou que o montante fica à disposição do governo para ser usado em favor de campanhas para o combate à pandemia de coronavírus, Covid-19, ou a amenizar suas consequências econômicas. Segundo o magistrado, a pandemia que assola toda a humanidade é grave, sendo descabidas aqui maiores considerações sobre aquilo que é público e notório, que tem afetado de forma avassaladora a vida do país. além da pandemia e por causa dela, a crise econômica não é mais uma perspectiva, é concreta, palpável. Milhões de trabalhadores informais, autônomos e vários outros em todo o país já passam por dificuldades, inclusive da ordem alimentar. O fechamento da maioria dos segmentos do comércio nas maiores cidades brasileiras tem gerado quebra e desemprego em massa. A economia preocupa tanto ou até mais do que a própria epidemia, escreveu o juiz.
Mix Notícias.
A Caixa Econômica Federal anunciou ontem, terça-feira, dia 7, as formas de cadastramento disponíveis para os trabalhadores informais pedirem o auxílio emergencial de R$ 600. Os trabalhadores podem pedir das seguintes formas: pelo site auxilio.com.gov.br/início para o aplicativo Android. Para o iOS, é bom entrar no site oficial da Caixa. Segundo o ministro Onyx Lorenzoni, apenas para as pessoas que não tenham acesso à internet, será possível também fazer o registro em agências da Caixa ou lotéricas. O cadastro presencial será uma exceção, apenas em último caso. Em nossa entrevista de ontem aqui pelo Mix Notícias, com os advogados Joubert Rezende e Karen Azevedo, trouxemos todas as explicações. E você, ouvinte, pode acessar na íntegra a matéria através das nossas redes sociais. Um golpe que circula na internet com um falso link para fazer o cadastramento a fim de receber auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal tem feito vítimas em todo o Brasil. A mensagem afirma que os pagamentos começaram ontem, terça-feira, dia 7, o que não é verdade, e que é possível sacar a quantia imediatamente após preencher as informações, o que também é falso. Desde março, de acordo com um laboratório especializado em segurança digital, foram detectados mais de 6,7 milhões de compartilhamentos e acessos a este golpe. Ao clicar no site indicado, o usuário é levado a 3 perguntas. Você recebe Bolsa Família? Você é autônomo? Você quer receber o auxílio? Após respondê-las afirmativamente, aparece uma mensagem dizendo que o benefício foi aprovado, mas que antes é necessário enviar o link para seus contatos no WhatsApp. Para tornar o ataque mais verídico, alguns golpes se aproveitam de ações reais que grandes empresas e o governo estão realizando para enfrentar o coronavírus, como a doação de álcool em gel e pagamento de benefícios à população. E a tendência é que o número de ataques e de vítimas aumente nos próximos dias, principalmente em decorrência do agravamento da situação do país neste momento de crise, explicou Emílio Simoni, diretor do DFNDR lá.
Mix, o melhor mix do Brasil. Mix.
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou nesta terça-feira, ontem, dia 7, que os trabalhadores informais que necessitarem sacarem dinheiro ou auxílio emergencial de 3 parcelas de R$ 600 terá de aguardar um calendário de saques a ser divulgado. A Caixa informou que abrirá 30 milhões de contas digitais gratuitas para os beneficiários pelo auxílio e que atualmente não tem conta bancária. Nesta conta digital, vai permitir que os beneficiários façam pagamentos de contas e também transferências gratuitamente. Quem já tiver conta em outro banco poderá receber o auxílio por meio dessa conta e não precisa fazer a conta digital da Caixa. Segundo Guimarães, o crédito nessas contas bancárias será feito de forma muito rápida e esse dinheiro estará disponível para que as pessoas façam transferências e pagamentos online. Mas, para sacar o dinheiro, será preciso aguardar o calendário. A medida tem como objetivo evitar grandes aglomerações de pessoas em agências da Caixa e em lotéricas. Durante coletiva de imprensa, Paulo Henrique Ângelo, vice-presidente da Caixa para a Rede de Varejo, destacou que o dinheiro do auxílio emergencial será protegido de débitos existentes que o beneficiário tiver com qualquer banco. Segundo Ângelo, após um acordo, os bancos concordaram, quando o crédito for depositado em contas de outros bancos, não haver débito de dívidas existentes com esses bancos, como, por exemplo, alguma dívida com tarifas bancárias ou com cheque especial. Não será debitado nenhum valor de débito existente na conta do brasileiro, afirmou o vice-presidente da Caixa.
Mix Notícias.
O estado do Rio de Janeiro chegou a 89 mortes causadas pelo novo coronavírus, segundo o balanço da Secretaria Estadual de Saúde divulgado ontem, terça-feira, dia 7. O estado agora tem 1.688 casos confirmados e outros 70 sob investigação. Foram 18 mortes confirmadas de segunda para terça. Foi o maior número de óbitos por Covid-19 em um único dia no estado. Há ainda 78 óbitos em investigação. Campos continua com 9 casos confirmados e agora 19 suspeitos de coronavírus. Na segunda eram 16. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou ontem que nos municípios do estado onde não houver casos confirmados da Covid-19, as medidas restritivas podem ser flexibilizadas. Segundo o governador, só estarão liberadas as cidades que comprovarem ter uma eficiente barreira sanitária. As escolas permanecem fechadas em todo o estado do Rio. O governador disse ainda que a circulação será permitida nesses municípios do Rio de Janeiro, mas sem aglomerações. Além disso, os moradores destas cidades também não poderão sair para visitas a municípios vizinhos. No entanto, o governador não explicou como será o controle para evitar o aumento de circulação nessas regiões. Ele disse que está em contato frequente com os prefeitos e prefeitas do interior. Municípios da região norte e noroeste, como São Francisco de Itabapuana, São Fidélis, Quissamã, Carapebus, Conceição de Macabu, Varriçai, Natividade, Bom Jesus de Itabapuana, Italvi, Cardoso Moreira, estão na lista, o que se estranha, pois em alguns deles há casos confirmados, como Bom Jesus de Itabapuana, que através da Secretaria Municipal de Saúde informou que o município confirmou o primeiro caso de coronavírus.
Mix, o melhor mix do Brasil. Mix.
Todas as emergências da Rede Municipal de Saúde do Rio já têm pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. O Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, na zona norte do Rio, é a unidade de referência para o tratamento da doença e está com todos os leitos com respiradores ocupados. Ao todo, 251 pacientes estão internados com Covid-19 em toda a rede pública. Deste total, 95 estão em leitos de unidade de terapia intensiva. A prefeitura tinha prometido que 40 respiradores estariam funcionando no Hospital Ronaldo Gazola já ontem, terça-feira, dia 7, mas as vagas ainda não foram abertas. Fontes ouvidas por um telejornal disseram que o hospital já está com todos os 28 leitos de UTI ocupados e outros 64 pacientes estão na enfermaria. O Rio de Janeiro começou ontem, terça-feira, dia 7, uma campanha para realizar testes rápidos para o novo coronavírus em profissionais da saúde. Inicialmente, os testes serão feitos em funcionários que atuam no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari, na zona norte da cidade. A unidade é referência no município para o atendimento de pacientes com a doença. Os testes começaram ontem, ao meio-dia. Pelos resultados, será possível identificar quem já está imunizado, quem está em fase aguda da doença e quem foi contaminado. O secretário acrescentou que existe a possibilidade de realização dos testes rápidos nos postos do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, o DETRAN, no modelo drive-thru. A forma como eles serão aplicados, porém, ainda é estudada pelo governo.
Mix Notícias.
O confinamento que serviu como modelo para países que combatem a Covid-19 no mundo acabou depois de 11 semanas. As autoridades da China passaram a permitir nesta terça-feira, ontem, dia 7, que os moradores de Wuhan possam sair e entrar na cidade pela primeira vez desde o início da pandemia. Os 11 milhões de residentes podem sair sem autorização especial, mas precisam ter um aplicativo de telefone que carrega dados a respeito de sua saúde e de controle de seus movimentos, para checar se eles não estiveram em contato com uma pessoa infectada. Ontem, terça-feira, a Itália teve o seu menor número de novos casos de coronavírus desde 13 de março e também registrou, pelo segundo dia seguido, uma redução no número de mortes. As mortes foram 604, menos do que 636 da véspera. O total no país com o maior número de vítimas fatais da doença no mundo chegou a 17.127, de acordo com a Agência de Proteção Civil. O número de casos confirmados aumentou em 3.039, chegando a 135.586. Este também foi o segundo dia em que os novos casos foram reduzidos. Na segunda-feira, eles tinham sido 3.599. Desde o dia 17 de março, a Itália registrou entre 4.050 e 6.557 casos diários de Covid-19.
Mix. Mix. Mix.
Alunos da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro estão reclamando da falta de acesso às aulas online ministradas pela Secretaria Estadual de Educação durante a pandemia de coronavírus. Estudantes e pais dizem que sofrem com a falta de acesso à internet e, por isso, enfrentam dificuldades para utilizar o conteúdo das aulas. Um aluno do primeiro ano do Colégio Gomes Freire diz que não tem acesso à internet. Infelizmente, não tenho acesso à internet e nem tenho computador. Só tenho celular e não tenho como participar das aulas online que o Estado oferece pelo aplicativo, disse. Familiares de pessoas que morreram com suspeita de Covid-19 no Rio de Janeiro reclamam da demora nas transferências e fizeram um alerta pedindo que a população se preserve para evitar a disseminação da Covid-19. Nos dois casos, as famílias alegam que a transferência para unidades de referência demorou. E dizem, as pessoas só vão parar de minimizar a Covid-19 quando os números virarem rostos conhecidos. Isso é completamente real, afirmou um familiar de uma vítima. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que a central de regulação está operando com capacidade total e encaminhando pacientes para unidades disponíveis. A secretaria disse ainda que já inaugurou 598 leitos para atender pacientes com Covid-19 e está montando mais 1.900 leitos em hospitais de campanha. O Estado reforçou que, apesar disso, é preciso que as pessoas cumpram as orientações de isolamento social para evitar a superlotação das unidades de saúde e também preservar vidas.
Mix Notícias.
Para o empresário Daniel Castanho, presidente do Conselho e um dos fundadores do grupo Ânima Educação, organização educacional privada de ensino superior, as empresas e governantes que adotarem um pensamento mesquinho durante a crise deixarão de existir em um futuro próximo, no mundo pós-pandemia do coronavírus. Foi com esse discurso que, no fim de semana, Castanho angariou discretamente o apoio de empresários para o que se transformou em um manifesto, o Não Demita. Nele, mais de 1.000 empresas signatárias firmaram o compromisso de que não demitirão nenhum funcionário até o final de maio. Nossa maior responsabilidade agora é manter nosso quadro de funcionários, diz o texto. O cenário de demissões iminentes, corte de salários e redução da jornada de trabalho, conforme permite a medida provisória 936, que já está em vigor, é desanimador para boa parte dos trabalhadores brasileiros. Entretanto, há profissionais que estão vivendo um momento oposto. Em alguns setores, há novas vagas. Diante das reformulações emergenciais que se fizeram necessárias neste período de quarentena para conter a propagação do coronavírus e atender a população, há setores que estão com alta demanda de profissionais e realizando contratações, especialmente os que são ligados às áreas da saúde, de abastecimento, como supermercados e higiene, e as de tecnologia, devido ao grande número de empresas que estão com as equipes em home office migrando para o varejo digital.
O melhor mix do Brasil. Mix!
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse ontem, terça-feira, dia 7, que está em elaboração um projeto de ajuda financeira aos estados para mitigar no curto prazo a queda na arrecadação de impostos em razão da crise do coronavírus. O texto deverá ser votado no lugar do chamado Plano Mansueto, proposta de ajuste fiscal aos entes federados em dificuldade financeira, mas que possui também medidas de médio e longo prazos. A minha opinião é que vai ser difícil construir um acordo no Plano Mansueto. O Plano Mansueto trata de temas estruturais e há uma convergência em todos os campos políticos que as soluções nas próximas semanas precisam ser soluções para o enfrentamento dessa crise em todos os campos, mas no curto prazo, disse o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A decisão do Senado de adiar a votação da proposta da emenda constitucional do orçamento de guerra ou orçamento segregado expôs as divergências que existem em relação ao tema na casa. A votação foi marcada para a próxima segunda-feira, dia 13, sob a justificativa de que os congressistas precisam conhecer o texto da proposta. Mas, nos bastidores, os parlamentares ainda têm esbarrado na falta de consenso sobre a necessidade de aprovação da matéria. Essa divergência é puxada, em parte, pelo grupo conhecido como Muda Senado. Integrantes dessa ala do Senado acreditam que a proposta pode representar, na prática, uma carta branca para os gastos ao não estabelecer limites e prazos. Além disso, apontam o excesso de poderes concedidos ao Banco Central como consequência.
Mix Notícias.
O infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, disse ontem, terça-feira, dia 7, que o estado de São Paulo terá dificuldades com o número de leitos de hospitais se a adesão ao isolamento social não aumentar. Atualmente, a adesão ao isolamento social no estado de São Paulo é de 54%, mas o ideal seria de 70%. De acordo com o infectologista, os estudos epidemiológicos e estatísticos de quatro grupos diferentes chegaram a essa mesma mesma conclusão. O IP disse que 80% dos casos de infectados pelo coronavírus serão assintomáticos ou pouco sintomáticos. 20% serão doentes de gravidade variada, mas 5% precisarão de UTI. As declarações foram dadas ontem durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Pesquisadores de todo o país já podem inscrever projetos de enfrentamento ao coronavírus, o Covid-19, para receber recursos do governo federal. Por meio de uma parceria entre os Ministérios da Saúde e de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, serão investidos R$50 milhões no financiamento de 11 linhas temáticas, que inclui, por exemplo, o desenvolvimento de novos métodos de prevenção e controle, diagnóstico, tratamento e vacinas contra o coronavírus e outras doenças respiratórias. As propostas podem ser encaminhadas até o dia 27 de abril na plataforma Carlos Chagas. O resultado final será divulgado em 15 de junho de 2020. Devido à emergência de saúde pública provocada pela infecção por coronavírus, as pesquisas contratadas por essa chamada pública devem informar seus resultados parciais e finais ao longo do desenvolvimento. Isso porque suas evidências serão relevantes para a tomada de decisão e também para a gestão em saúde, no atendimento de pacientes e na contenção de transmissão da doença. O banco de dados dos estudos também deverá ser disponibilizado ao Ministério da Saúde enquanto for solicitado.
100.7
Mix. O governo dos Estados Unidos chegou na segunda-feira a um acordo com a 3M, uma das maiores produtoras de artigos hospitalares do mundo, permitindo que a empresa continue a exportar máscaras para a América Latina e o Canadá, algo que um decreto do presidente Donald Trump buscou suspender. Aliviando as tensões entre a companhia e a Casa Branca, o pacto prevê a importação de 166,5 milhões de máscaras nos próximos meses. Anunciado durante a entrevista coletiva diária da Força-Tarefa do governo americano, o acordo estabelece que a 3M importará 55 milhões de máscaras ao mês por 3 meses, vindas majoritariamente de sua fábrica na China. As remessas serão somadas à produção doméstica da empresa nos Estados Unidos, que foi aumentada para 35 milhões ao mês e deverá crescer ainda mais. A multinacional, por sua vez, ficará livre para continuar a vender os equipamentos produzidos nos Estados Unidos para outros mercados, entre eles o canadense e o latino-americano. Uma festa de aniversário na noite do dia 13 de março, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, marcou para sempre uma família. Depois do evento, ao menos 14 convidados tiveram sintomas da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Entre os casos, 3 irmãos com mais de 60 anos tiveram complicações graves e morreram pouco mais de 2 semanas depois. Um dia antes da festa, a responsável pelo evento, uma servidora pública, havia completado 59 anos. O avanço do novo coronavírus quase fez a família desistir da comemoração. Ficamos em dúvida, mas decidimos fazer porque não eram tantos casos no país, contou o aniversariante à BBC News Brasil. A festa, realizada no quintal de sua casa, teve 28 convidados. O prato principal era o churrasco. Nos dias seguintes ao evento, os familiares começaram a apresentar sintomas como tosse, febre, dificuldades para respirar ou diarreia, características associadas à Covid-19. A estimativa da família é de que metade dos convidados teve algum problema de saúde dia após a comemoração.
Você ouviu Mix Notícias. Mix.